Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Fabrício Marques, ele que é jornalista e poeta mineiro, mestre em letras pela UFMG e doutor em literatura comparada, onde estudou poemas do Sebastião Nunes, na articulação da imagem com a poesia, e também estudou sobre Carlos Drummond de Andrade. A gente vai falar sobre dois livros que vão ser lançados no próximo dia 6 de abril, sábado, a partir das 10 da manhã, na terceira edição da Passarela Literária, um evento realizado pela editora do Bolsinho, que está lançando um novo selo, a Atchim Editorial. Bom dia, Fabrício!
Bom dia.
Grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário. E antes de falar desses dois livros que ainda estão inéditos no mercado, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória na poesia. Você que é, a gente sabe, um poeta principalmente, né?
Isso. Então, eu, desde que eu tenho assim, que eu sou adolescente, né, eu me interessei por poesia. E eu lembro que eu tinha uns amigos, né, e a gente lia, né, os livros do Carlos Drummond de Andrade, a gente começou a descobrir os poetas canônicos, né, do Brasil, primeiro, Vinícius de Moraes, o João Cabral de Melo Neto. E, então, assim, eu morava no interior, lá no Iuaçu, e comecei a gostar nessa época de poesia, né, e nunca mais parei. Então, assim, nesse tempo todo, eu já publiquei, são três livros de poemas. O primeiro chama Samplers, saiu em 2000, depois eu publiquei um outro chamado Meu Pequeno Fim, e o mais recente é A Fera em Completude, que saiu em 2011.
Então, esse A Fera em Completude foi finalista do Prêmio Portugal Telecom e também do Jabuti, né, em 2012, foi isso?
Isso, ele foi finalista desses dois prêmios, e isso me deixou bastante satisfeito, né, porque são júris diferentes, assim, então quer dizer que o livro teve uma boa recepção.
Um reconhecimento.
E assim, além desses livros, né, eu também tenho um outro sobre o Paulo Leminski, que saiu em 2001, que é justamente a minha dissertação de mestrado, né, que foi transformada em livro. E para a UFMG eu organizei um livro sobre o Sebastião Nunes, em 2008, que está saindo agora, no final de abril, um outro livro que eu organizei sobre o poeta Libério Neves, que é um poeta aqui de Belo Horizonte, né, que tem quase 80 anos, é um grande poeta, assim, que é meio, não sai muito na mídia, né, mas que é muito importante.
É, mas ele continua trabalhando, né, a gente sabe disso, que ele continua fazendo revisões e tudo. Agora, Fabrício, você, além desses livros de poesia, você foi editor do Suplemento Literário do Minas Gerais, que foi uma experiência que eu imagino que tenha sido muito importante, porque, afinal de contas, é o reconhecimento oficial dos poetas de Minas, né, e também de outros.
Com certeza. Na verdade, assim, eu passei pelo Suplemento em 2004, eu realmente fui o editor-geral. Aí depois, em 2009, o diretor que continua até hoje é o Jaime Prado Gouveia, né, que é um escritor, um contista, e excelente, né? E aí ele me convidou, então eu estava assessorando o Jaime nessa segunda fase, e atualmente eu estou como conselheiro, né, eu faço parte do conselho. Mas o Suplemento Literário eu lia desde que eu era, essa fase que eu falei no início, né, que eu comecei a descobrir a poesia, então eu sempre descobri também o Suplemento Literário e desde então eu acompanho. E é o que você falou, né, ele é um espaço em que os poetas, né, e escritores em geral têm, né, para divulgar seus poemas e para os leitores conhecerem, né, e realmente continua a ser um espaço importante. Talvez seja a publicação, né, assim, de um órgão público mais antigo no país, né?
É verdade.
São 46 anos quase.
Eu também te confesso, eu sou colecionadora do Suplemento Literário do Minas desde dessa idade, mais ou menos, 13, 14 anos.
É.
Então, é muito legal. O seu doutorado, você estudou a imagem e a poesia no Sebastião Nunes, né? Que é o editor da Atchim Editorial.
Isso, não é? Então. O Sebastião
Antes de
Nunes
falar ainda
há muito tempo, ele é um dos poetas assim, que eu mais admiro. E aí, quando eu fiz o doutorado, né, eu quis estudar a poesia dele, e Então, assim, desde essa época, né, eu me aprofundei nas coisas que ele escrevia, que ele criava, tanto que em 2008, né, saiu esse livro que eu organizei pela editora da UFMG, que é uma boa amostra, né, de tudo que o Tião fez na área da poesia.
Sim.
E aí ele tem uma editora chamada Do Bolsinho, que é voltada para criança, e resolveu fazer esse novo selo, né, o Atchim. Então ele, há mais ou menos um ano passado, ele mandou um e-mail para vários escritores, perguntando, né, se alguém tinha algum texto e tal, e aí eu fui e respondi mandando dois textos para ele, dois livrinhos. Eu achei que ele ia escolher um dos dois, né? Ele acabou escolhendo os dois. Para mim foi uma grande alegria, né, ter esses dois livros publicados por esse novo selo.
Então, vamos falar de cada um dos livros. Eu senti que a sua poesia sempre tem muito humor, né? Agora você inaugura a poesia para crianças com esses dois livros, O Pequeno Livro dos Recordes e O Zoológico da Sofia, que a sua outra filha, a Júlia, permitiu que fosse o zoológico da Sofia, né? Que eles são muito engraçados, muito legais. Vamos falar primeiro do livro dos recordes, do pequeno livro dos recordes?
Vamos sim. Olha só, esse livro dos recordes eu escrevi há muito tempo, né? Deve ter mais de 15 anos que eu escrevi esse livro. Eu estava fazendo uma brincadeira justamente com essa ânsia, né, que o ser humano tem de competir em tudo, né? De querer ser o primeiro. Então é mais uma brincadeira em torno dessa situação, né? Então, no livro tem assim o menino que mais matou pernilongos, né? Um universo mais de brincadeira mesmo, assim. Uhum. E brincando até com aquele livro, o Guinness, né? O livro dos recordes.
Uhum.
E então, assim, eu acho que ele tem ele cria, né, um bom diálogo com as crianças, assim, porque elas vão ter essa pegada mais de humor, né? E talvez possam refletir também sobre essa questão, né, de ficar sempre querendo ser o melhor.
Sim, essa competição que o mundo exige às vezes, né, a gente sente em algumas sociedades muito mais que em outras, um ensinamento
assim,
da competitividade.
Né, a gente quer fazer um carinho a alguém, a gente fala, você é, por exemplo, você é a melhor mãe do mundo, né, tem que ser a número um, né, sendo simplesmente mãe, né, ou sendo irmão, assim, já é o suficiente, já não precisa ser o melhor do mundo.
Claro.
Né?
E mãe melhor do mundo é sempre da gente, né?
É.
A gente que tem uma
cada
só.
Um tem o seu melhor, né? O melhor namorado, melhor mãe, melhor carro, né? O melhor tudo. Então, a gente pode ter um outro tipo de relação, né, com essas, com as coisas e com as pessoas, né? Não precisa ser uma competição, né?
Pois
então, o livro dos recordes fala um pouco disso aí. Na verdade, assim, não é que eu acho que um livro para criança não precisa passar mensagem, né? Não se trata disso.
Não,
mas,
claro.
Mas é simplesmente, se você consegue provocar uma reflexão também, acho que que cumpre um propósito, né, nesses livros.
E o humor é muito legal, porque o humor serve para fazer a gente refletir um pouco, né? A gente ri da própria condição humana.
A forma mais, talvez a forma mais sofisticada de expressão, né? Porque ele incomoda, né? O humor, você vê, né, na política, se alguém faz uma sátira, assim, já vão perseguir o humorista, né? Então, assim, é porque realmente incomoda, diferente de você simplesmente falar que é contra, né, ou a favor, né? Esse tipo de coisa.
Uhum. E na imaginação, cada criança atinge o recorde com milhares de possibilidades, né? De atingir o recorde. O campeão de matar pernilongo. Agora o mosquito da dengue aí, quanto mais matar, melhor mesmo.
É, então foi até involuntário, né? Você lembrou bem, mas eu nem tinha pensado nesse aspecto. Mas pode fazer até essa relação, né, com acontecimentos atuais.
Claro. E a literatura, o legal da literatura é que ela serve para a gente puxar para o mundo real, né? Apesar de dar asas à imaginação, a gente traz aqui de vez em quando para o nosso mundo, nosso mundinho aqui no pé no chão.
É, isso aí.
E o Zoológico da Sofia é esse segundo livro que eu tenho nas mãos. E você fala que o segundo zoológico é da Sofia.
É.
E você dedica o livro para a Júlia, que sabiamente deixou que o zoológico fosse só da Sofia.
É, porque a Sofia, ela tem 5 anos,
é
a Júlia tem 10.
Uhum.
E a Júlia está naquela fase de pré-adolescente, né, que começa a contestar as coisas. Então ela até falou assim, ah, nem quero aparecer no livro e tal. Porque, né, já fica aquela coisa, você vai levar na escola, fica com vergonha de dar um beijo no pai, né, tá naquela idade, assim. Então, ela permitiu, né, que o Zoológico fosse só da Sofia, e a Sofia, as duas estão muito animadas, né, assim, já viram o livro e gostaram. Mas esse livro, o Zoológico da Sofia, ele é diferente do livro dos recortes, porque ele centra mais na poesia, né, na questão da linguagem.
E na palavra, né?
Na palavra, de brincar, né, de fazer trocadilhos, de colocar uma palavra dentro da outra palavra, né? Então, assim, é um livro que ele experimenta mais a linguagem.
A linguagem, pois é. E quem empaca é a mula ou é a paca?
Como é que é?
Quem empaca é a mula ou é a paca?
Essa também é boa.
É uma brincadeira com você. E com a história do livro, né?
E você sabe que... Então, eu vou falar em primeira mão. Por causa... o livro tinha que ter um número par de páginas. Então, um dos poemas ficou de fora. Que é uma mãe ostra falando para a filha ostra, né? Esse poema não está no livro, estou te falando em primeira mão.
Que bom, a gente registra então como uma publicação.
A mãe ostra falando com a filha ostra, assim, dentro de você tem algo extraordinário.
Que ótimo, é isso mesmo. E essa história mesmo de brincar com as palavras, né? A gente usa os bichos para tanta coisa, né? A gente fala de... usando o bicho como um sinônimo do humano, e muitas vezes isso causa grandes problemas, né? De interpretação.
Mas, e na verdade, assim, existe uma tradição, né, de poemas de crianças, para crianças que exploram o universo, né, dos animais, dos bichos, quer dizer, eu não estou fazendo nada de novo, mas eu acho que é inesgotável, né, você trabalhar assim com a palavra, de fazer associações. É algo que não tem fim, né? Então, acho que isso aí é a poesia, né? Ela te permite, assim, revisar, né, coisas que já foram feitas e tentar falar de outra, de outra forma. Então, acho que os dois livros, né, eles vão... são uma oportunidade, né, para as crianças lerem, conversarem, né, falarem sobre eles. Acho que a literatura... para criança aqui, né, no Brasil, ela é muito rica, tem muitos autores bons, né?
É verdade.
E para mim, assim, eu nunca pensei em escrever livros para crianças, né? A primeira experiência eu gostei muito, é algo que faz bem até pro autor, sabe?
Uhum. Então, esses livros te abriram a torneirinha para escrever para crianças agora?
Então, eu não sei, né, porque é uma experiência muito recente. Uhum. O que eu posso te falar, assim, que assim, quando a gente escreve para adulto, né, você tem uma outra, você tem outra expectativa, né, e essa agora de escrever para criança, eu acho que é um desafio muito grande, porque a gente tem uma tendência, quando vai escrever para criança, de colocar um monte de filtros, ficar pensando assim, ah, eu não posso usar essa palavra, né, tem que usar uma linguagem assim, assado, quando na verdade, no fundo, não existe muito isso, né, de literatura para criança e para adulto. Existe a literatura boa ou ruim, né?
Exato.
Você pode fazer uma literatura que vai ter qualidade ou não, independentemente do público. Então, acho que a preocupação maior é essa, é você tentar fazer algo bem feito, né, para que as pessoas se identifiquem com aquilo, né?
Claro, e dali também cresçam e evoluam naquela história e continue a brincadeira, né? Essa
isso,
possibilidade.
Paradoxalmente é uma coisa muito séria, né? A gente fala assim, a gente vê como que as crianças levam a sério a brincadeira, né? E eu acho que é importante, assim, os pais terem, desde cedo, colocar as crianças em contato com livros, que a leitura também é essa brincadeira séria, entre aspas, né? Que vão fazer com que a criança tenha uma experiência cognitiva, né? De abrir mais a mente, de experimentar, como você falou no início, assim, de soltar a imaginação, de tomar contato com um mundo diferente, né?
É por aí mesmo. Agora, esses dois livros vão ser lançados no sábado, dia 6 de abril, a partir das 10 da manhã, nas 4 livrarias da Savassi, né? É a Passarela Literária. Tivemos um problema com o telefone do Fabrício Marques, a gente vai tentar conectar de novo. Mas é isso, ele já conversou com a gente, falou com a gente sobre os livros, que é O Pequeno Livro dos Recordes e O Zoológico da Sofia. Os dois livros vão ser lançados no dia 6 de abril, sábado, próximo, a partir das 10 da manhã, na terceira edição da Passarela Literária. Essa terceira edição da Passarela Literária vai acontecer simultaneamente na Livraria Mineriana, na Scripton, na Quixote e na Livraria do Ouvidor. A Mineriana fica na Rua Paraíba e as outras três ficam, na sequência, na Rua Fernandes Tourinho, na Savassa.
Falando de livros.